homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca.
Título deste episódio: dentes a mais, dentes a menos, pimentos a menos, alfaces a mais. Já vamos à questão dos pimentos, é importante. Antes disso, gostava de vos falar de uma das grandes rainhas da internet neste momento na América. Ela é uma modelo que está a fazer furor porque investe muito no seu visual. Há ali muito glamour, muito sex appeal. Sabem o que é que não há? Dentes.
Quê?
A sério, não há dentes. O nome desta influencer, que já tem mais de 400 mil seguidores, é Toothless Queen, a rainha sem dentes. E de facto, ela é uma rainha e não tem um único dente.
Vou ter que ver.
A não ser quando coloca a sua espetacular e super branca e luminosa placa dentária.
Toothless Queen.
Sim, sim, sim. Quando ela põe a placa, aí tem dentes. A questão é que nem sempre nos seus vídeos e fotos ela coloca a dentadura e faz furor por isso. Em alguns vídeos, o seu look espetacular, cabelo, maquilhagem, roupa, é arrematado por uma clara aposta na ausência dos marfins e num orgulho nas suas gengivas.
A ausência dos marfins.
E atenção, os seguidores dela apreciam a originalidade da coisa. Os seguidores fazem-lhe muitas perguntas às quais ela responde sem problemas. Por exemplo, recentemente perguntaram à rainha sem dentes se era mais difícil ter encontros românticos com homens devido à ausência de dentes. Ela diz que tem um namorado fixo há 5 anos, mas que já nessa altura não era nada difícil. Pelo contrário, ela diz que era tão fácil que o despojamento gengival acabou até por lhe dar um nível de confiança que ela desconhecia. Porque aparentemente há público masculino suficiente para a apreciação de mulheres sem dentes. E nós vamos ter de ser adultos a abordar este assunto, porque eu sinto que estamos num terreno muito pantanoso.
Porquê?
Não.
Pensar, não falar.
Não vou por aí.
Então, se eu não tenho dentes, uma opção. Pronto.
Diz a Toothless Queen que recebe muitas mensagens de fãs mulheres sem dentes, como ela, que dizem que os namorados adoram essa característica.
Elas mas dizem, ela não tem nenhum.
Elas dizem mais, mas eu não vou.
Não tem, pois é isso, não tem um único
não
dente,
tem
nenhum.
Zero. Não tem zero.
Olha, qual é que é a página do Instagram dela?
A notícia que eu. O TikTok é Toothless Queen.
Ah, não tenho TikTok.
Mas o Marco tem.
Pois tem, acho-me bem que tem.
Pois é, moderno e jovem.
Aliás, o meu TikTok, que só tem um vídeo, penso eu, chama-se Marco Jovem.
Claro que
eu vou fazer coisas jovens.
Com
danças
certeza.
E isso.
Danças e isso.
A notícia que eu tenho aqui não diz como é que a Toothless Queen, que é uma mulher ainda jovem, perdeu os dentes, mas a verdade é que pode acontecer. Não foi uma opção deliberada, não é como uma malta que se mutila.
O que é que ela come?
Como o senhor de que falámos outro dia, cujo sonho era não ter metade de uma perna, lembram-se desse?
Uhum.
Neste caso, parece que algo aconteceu que a levou a perder os seus dentes legítimos, mas ela não esmoreceu, nem se envergonhou. Ou tem uma placa super brilhante e espetacular, ou então, sem qualquer vergonha, manifesta orgulho no seu liso gengivame. E eu fico feliz por ela. Já viram imagens da tudo?
Não.
No Instagram há várias. E nenhuma é ela.
Ah, há várias.
Algumas delas, possivelmente,
não é tu, páginas privadas.
Pois. Ok.
Não se percebe.
Portanto, tu depois também vais partilhar, não é?
Sim. Vou ter que fazer aqui uma resenha, incluindo também imagens do colchão. Já agora.
Sim.
Encontrei.
Esse já tivemos a oportunidade de ver.
Esta história que vos trago a seguir aconteceu há uns anos, só agora veio parar à minha mesa de trabalho.
Já existe.
Mas já. Mas é tão boa. Para que é uma história eterna. Esta história merece viver na eternidade. Aconteceu em Galati, na Roménia. Uma mulher de 38 anos foi ao hospital a queixar-se de fortíssimas dores de estômago. Ela disse aos médicos: eu acho que engoli um objeto. Mas os médicos perceberam que ela estava desconfortável não só com o objeto que tinha no estômago, mas também desconfortável com a ideia de lhes dizer que objeto tinha ela engolido, que é algo parvo, porque daí a pouco eles iam ver o que era no raio-x. Por isso, se ela lhes tivesse dito logo, se lhe poupava-se a surpresa e o embaraço maior. Mas não, ela engoliu uma coisa, dá-me o estômago, engoliu uma coisa. Pronto, os médicos fazem um raio-x. E o que é que aparece no raio-x, no estômago dela? Uma sólida porção de uma dentadura. Ela tinha uma dentadura postiça no estômago. E a questão é, mas como? Mas como? Era dela?
Não era da jovem da primeira história.
Está tudo ligado.
Claro. Bom, confrontada pelos médicos com o raio-x, ela não teve outra saída que não explicar o que tinha acontecido. A dentadura não era dela. E de acordo com a senhora, e passo a citar, essa placa é do meu namorado. Engolia quando estava a aplicar um tipo especial de beijo apaixonado nele. Aparentemente um beijo com um extraordinário poder de sucção, porque no calor da paixão a placa do namorado não só lhe entra pela boca dentro, como lhe desce pela goela abaixo.
Ela não
isto
deu,
não
deu,
é paixão.
E não deu conta?
Epá, ela se calhar percebeu que havia qualquer coisa a acontecer, mas...
Como é que engolas a placa de alguém e não dás conta?
É preciso a paixão estar ao rubro
não
para uma destas duas
perguntar.
Pessoas não se aperceber que os dentes lhe estavam a ser retirados da boca e para a outra não se aperceber que os dentes da primeira lhe estavam a descer pelo esófago.
Isso é outra questão. Epá. Como é que o namorado sai assim? Este beijo teve qualquer coisa de diferente, sabes?
Teve. Não sei bem o quê, mas...
Este beijo teve qualquer coisa...
Sim.
No... Mas, epá, no calor da paixão, a pessoa tende instintivamente a rever as suas prioridades, não é? A preocupação com a deglutição dos dentes da pessoa amada
não está
no meio do frenesim de paixão é claramente o tipo de coisa na qual se pensa depois. Enquanto... E é ela agora no hospital a ter de explicar aos médicos que a dentadura do namorado lhe caiu mal.
Ok.
Caiu mal.
Exato.
Mas continua a história, que agora estou muito curioso para saber como é que a dentadura saiu.
Não, epá, pronto, isto leva-nos ao último parágrafo da notícia. Isto saiu no site da Globo, na secção Planeta Bizarro. E eu, epá, não vale a pena inventar, vou ler o que é que diz o último parágrafo da notícia. Diz: depois de passar dois dias sentindo dor e vergonha no hospital, a romena expeliu os dentes pelas vias naturais.
Pronto.
Xiça. Pá, não deve ser a coisa mais agradável do mundo, evacuar dentes.
Todo o trajeto é péssimo.
Não.
Tudo é péssimo.
Não há nenhuma parte da viagem que seja agradável. Nada, parece tudo mal. É tudo mal. Valeu-me Deus.
Nada. Bom, antes de acabar, queria aqui dizer uma coisa importante. Meus amigos, secretamente, sem dar a entender que o estou a fazer, eu estou a aproveitar esta temporada veranil para, com o auxílio dos serviços que entregam comida ao domicílio, levar a cabo o estudo definitivo sobre uma temática que infelizmente nem sempre traz alegrias ao consumidor. E que temática é essa? O drama daquilo a que se convencionou chamar salada de pimentos. Estamos no verão, estamos na época da sardinha assada. O acompanhamento de eleição para tão tradicional prato de peixe é a lendária salada de pimentos. Eu adoro salada de pimentos. No entanto, e já falámos disso aqui noutras ocasiões, nem sempre aquilo a que os restaurantes chamam salada de pimentos é efetivamente uma salada de pimentos. Daí que eu tenho abraçado esta missão. Eu penso que é a primeira vez que se faz em Portugal um estudo a esta escala sobre salada de pimentos. Que escala, perguntam vocês? Estará Nuno Marco a fazer isto com uma vasta equipa? Não, malta, quando eu falo na escala não me refiro ao número de pessoas que estão envolvidas neste estudo, pois somos um, sou eu só. Quando eu me refiro à grandiosidade da escala deste estudo, refiro-me à quantidade de saladas de pimento que eu ando a experimentar quase todos os dias.
Ai homem, isso até
se
faz
fazer
mal.
Tão bem. Qualquer dia dás contigo com uma dentadura no estômago, não sabes.
Dirão vocês, atenção que o pimento trabalha muito no estômago.
Uhum.
Trabalha, mas o facto de eu ter o estômago impecável diz muito sobre os resultados. Francamente triste este estudo. Senhoras e senhores, continua a chamar salada de pimentos a saladas com vastas quantidades de alface, vastas quantidades de tomate, vastas quantidades de pepino, vastas quantidades de cebola e vastas quantidades de cenoura ralada. Mas mais ralado que a cenoura fico eu ao perceber que aquilo a que chamam salada de pimentos tem pequeníssimas quantidades de, lá está, pimento. Aparentemente, para alguns restaurantes, meia dúzia de farripas de pimenta em cima de fofas camas de alface já configura salada de pimento e não pode ser.
Estou contigo, Marco.
E por isso eu aproveito este fórum para dizer ao pessoal dos restaurantes que nos ouve: malta, chamem salada de pimentos a algo que tenha convictamente pimentos. Se não for algo que tenha convictamente pimentos, chamem salada mista com pimento. E dessa forma saberemos ao que vamos e podemos escolher se é isso que queremos ou não. Porque quando eu quero salada de pimentos, eu quero a vertigem de pimento que desejo. A vertigem de pimento que eu mereço. Uma civilização que chama salada de pimentos uma salada mista com seis farripas de pimentos não é uma civilização digna desse nome. E se é esse o mundo em que vivemos, não é nele que eu desejo habitar.
Foi o homem que mordeu o cão, bom dia.
Atenção, pessoal da restauração, ainda vamos a tempo. Eu queria aqui lançar um apelo aos nossos ouvintes. Hashtag salada de pimentos com pimentos. Queridos ouvintes, usai as vossas redes sociais, usai os vossos Instagrams neste momento para publicar imagens de pimentos com o hashtag salada de pimentos com pimentos. Façamos disto um movimento. E assim os restaurantes vão perceber.
Marco, façamos disto um novo Real World, pá.
Sim, eu acho que sim. Eu reunia vários artistas.
Vamos, olha, a Nena está aqui já.
Para cantar uma canção.
Não, o Lionel Richie entra nisso.
Pois é,
vou-te já dizer.
Pois é.
Marco, depois falamos em setembro. Quando andares aí a tomar comprimidos, protetores para o estômago.